Seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, amigo de todo o Brasil e demais países de língua portuguesa. Este é o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, desta quinta-feira, 26 de janeiro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja em todo o mundo. Nos estúdios, Mariângela Jaguraba e na técnica, Damiano Caprio. E este é o trecho da Bíblia que escolhemos para você. E Deus, que não mente, prometeu essa vida eterna desde os tempos mais antigos e manifestou no tempo certo sua palavra pela pregação a mim confiada. Da carta de São Paulo a Tito, capítulo 1, versículos 2 e 3. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. O Papa Francisco aos membros do Instituto Europeu de Estudos Internacionais de Salamanca. A guerra é terrível, mas não devemos desistir. Francisco pede maior envolvimento das mulheres na busca da paz. Santo Padre, proximidade aos últimos, uma das qualidades de Deus. O Papa nas vésperas na festa da conversão de São Paulo. Deus está irritado e sofre com a violência de quem se professa cristão. Francisco, as críticas ajudam a crescer, mas gostaria que as fizessem diretamente a mim. Fique conosco, a Rádio Vaticano, Vatican News, está entrando no ar. O Papa Francisco recebeu em audiência na Sala Clementina no Vaticano nesta quinta-feira os membros da ACIFERO, Associação Italiana de Fundações e Organizações Filantrópicas. Em seu discurso, o pontífice recordou que esse organismo reúne várias fundações privadas que na Itália e no exterior trabalham em vários campos para a promoção da pessoa e para o desenvolvimento de modelos sociais e econômicos saudáveis e solidários, colocando em sinergia diferentes competências e recursos. O Papa recomendou aos membros da associação três importantes valores: a promoção do bem integral da pessoa, a escuta das comunidades locais e a proximidade aos últimos. Não se esqueçam da proximidade, que é uma das qualidades de Deus. Proximidade, compaixão e ternura. Deus é assim, próximo, compassivo e terno. São as três atitudes, por assim dizer, de Deus. Esta proximidade leva à compaixão e à ternura, reiterou. O primeiro valor indicado por Francisco, a promoção do bem integral da pessoa, deve ser feita nas suas dimensões fundamentais, material, intelectual, moral e espiritual. O Papa ressaltou que é importante que a assistência material visa emancipar as pessoas, tornando-as protagonistas do seu crescimento no desenvolvimento de suas capacidades e talentos, tanto no âmbito individual quanto comunitário.
Il tutto poi secondo sani principi etici, perché la crescita economica.
Tudo isso de acordo com sólidos princípios éticos, para que o crescimento econômico se realize na solidariedade e na justiça. Vocês podem se inspirar nas palavras de Jesus, que disse: "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância", sublinhou. A seguir, o Papa se deteve no segundo valor, a escuta das comunidades locais.
É muito importante, porque o vosso intervento não se reduca a um ajuda esporádica.
É muito importante para que a sua ação não se reduza a uma ajuda esporádica, mas plante as sementes para o futuro nos lugares onde as pessoas vivem, nas situações que a providência indicar a vocês. A humildade da escuta, assim entendida, é um elemento fundamental do agir para o bem comum, ainda mais quando permite ser porta-voz das necessidades mais frágeis nas instituições públicas. No terceiro e último valor, a proximidade aos últimos, Francisco citou um provérbio que diz que uma corrente é tão forte quanto seu elo mais fraco.
Farsi vicini agli ultimi, chinarsi sulle loro ferite, farsi carico dei loro bisogni.
Estar próximo aos últimos, curvar-se diante de suas feridas, cuidar de suas necessidades, é lançar uma boa base na construção de comunidades unidas e sólidas para um mundo melhor e um futuro de paz. É o próprio Cristo que vem ao nosso encontro nos pobres para nos mostrar o caminho para o reino dos céus. Ele que se fez pobre para nos enriquecer com sua pobreza. O Papa Francisco recebeu em audiência nesta quinta-feira alguns membros do Instituto Europeu de Estudos Internacionais de Salamanca, na Espanha. É um prazer para mim recebê-los novamente nesta casa e partilhar mais uma vez com vocês o fruto de suas pesquisas sobre a realidade política e social atual, disse o Papa no início de seu discurso, ressaltando que Roma é o cadinho de culturas e povos há milênios. Herdeira desta vocação universal, a Sé de Pedro sempre esteve atenta às vicissitudes de todos os povos, aos seus anseios, aos seus esforços e às suas dificuldades para obter uma vida melhor, procurando fazer com que alcancem a paz que Jesus prometeu aos seus discípulos.
E essa paz não só supera as que já podemos alcançar com meios puramente humanos.
Esta paz não só vai além do que podemos obter por meios meramente humanos, mas também nos desafia para que não se baseie simplesmente em equilíbrios de poder ou em silenciar as justas demandas dos desfavorecidos. No entanto, a paz entre os homens é um bem essencial pelo qual devemos trabalhar com zelo e suplicar com fervor a Deus. Segundo o Papa, é difícil pacificar, porque a primeira reação que temos é a de pegar uma pedra e jogá-la no outro, declarar guerra. Depois negociar. Não. Pacificar é mais fácil se você tomar as providências, disse ele. A seguir, Francisco citou um trecho de sua encíclica Fratelli Tutti. Toda a guerra deixa o mundo pior do que o encontrou. A guerra é um fracasso da política, um fracasso da humanidade, uma rendição vergonhosa, uma derrota perante as forças do mal. Se pensarmos que no último século houve três guerras mundiais, de 1914 a 1918, de 1939 a 1945, e esta atual, que é uma guerra mundial, como entendemos isto? Perguntou ele.
Se pensarmos que o budget mais importante é a fabricação de armas.
Se pensarmos que o orçamento mais importante é o da fabricação de armas e que com um ano sem fabricar armas o problema da fome no mundo seria resolvido, ou seja, já temos uma orientação belicista de destruição. Se pensarmos que hoje a tecnologia das armas chega a um ponto que com uma única bomba uma cidade inteira como esta pode ser destruída, o que esperamos? Estamos a caminho. Parece que não se entende isso. É por isso que a luta pelo entendimento humano e pela paz deve ser incansável. Não podemos nos dar ao luxo de tirar férias disso. A guerra é terrível, porém não devemos desistir. Algo novo pode nascer dessas cinzas. Nesse fracasso, podemos encontrar uma lição de vida, disse ainda o Papa. A seguir, Francisco disse que quando foi ao Sacrário Militar de Redpulha, um cemitério militar situado no município de Fogliano Redpulha, nordeste da Itália, e viu as sepulturas, ele chorou como um menino. Depois disse que quando foi ao cemitério americano em Anzio, próximo a Roma, e viu as idades dos soldados, 19, 20, 21 anos, que aquilo mexeu com ele. Nós não aprendemos, sublinhou. A seguir, recordou os desembarques na Normandia e as pessoas mortas naquela batalha. É o drama da guerra. Quando vamos entender isso? Disse ele. Depois recordou que quando foi à Romênia e à Eslováquia, passando pelas cidades, as pessoas acenavam, mas notou que quase não havia homens idosos. A guerra, isso é muito difícil. Acho que temos que reagir. A guerra é terrível. Temos que fazer algo novo com esse fracasso, encontrar uma lição de vida, sublinhou. O que parece uma derrota e um motivo de vergonha pode, como o escândalo da cruz, transformar-se numa vitória, disse ainda o pontífice. Como? Perguntou o Papa. Se com a nossa oração e com o nosso trabalho soubermos dar soluções, unir esforços, testemunhar que o amor, a fraternidade e o verdadeiro humanismo, que nasce da fé, vencem o ódio, a rejeição e a brutalidade, respondeu ele. É um desafio que vocês aceitaram e agradeço-lhes por esse desejo de contribuir, a partir de sua ciência, com elementos válidos que ajudem a todos a seguir adiante no caminho da fraternidade, no caminho da paz e da unidade humana, concluiu o Papa. Francisco pede maior envolvimento das mulheres na busca da paz. Silvanei José.
O Papa Francisco recebeu em audiência os participantes do Congresso Mulheres que Constroem uma Cultura do Encontro Interreligioso. Um evento, afirmou, que não é comum, pois reúne fiéis de 12 religiões de todo o mundo para discutir questões importantes acerca do encontro e do diálogo para promover a paz e a compreensão no mundo ferido. Para Francisco, o Congresso é ainda mais significativo porque é dedicado à escuta das experiências e das perspectivas das mulheres.
Infatti, la pace va ricercata coinvolgendo maggiormente la donna, perché la donna dà cura e vita al mondo e via verso la pace.
Com efeito, a paz deve ser buscada envolvendo mais a mulher, porque é ela quem oferece cura e vida ao mundo. É o caminho rumo à paz. Cada tradição religiosa pode oferecer a sua riqueza. Com efeito, o Congresso tem por objetivo descobrir os aspectos femininos que podem contribuir para uma cultura do encontro, superando o narcisismo e promovendo o acolhimento.
A atividade do encontro e a apertura que isso requiere estão diventando rare. E la sua pratica è uno dei più grandi doni che potete offrire alle vostre famiglie.
A atividade do encontro e a abertura que requer estão se tornando raras e a sua prática é um dos maiores dons que podem oferecer às suas famílias, comunidades e sociedades. Diante desses propósitos, o pontífice encoraja os participantes a prosseguirem nesse esforço de promover a dignidade das mulheres, e em particular, das jovens. O evento é organizado pelo Dicastério para o Diálogo Interreligioso e pela União Mundial das Organizações Femininas Católicas. Advertência e mudança. A reflexão do Papa Francisco na conclusão da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos foram inspiradas nessas duas palavras. Na Basílica de São Paulo, fora dos muros, estavam presentes na tarde desta quarta-feira inúmeras lideranças cristãs, como o Metropolita Policarpos, representante do Patriarcado Ecumênico, Ian Ernest, representante pessoal em Roma do Arcebispo de Cantuária, membros do Conselho Pan-Ucraniano das Igrejas e das Organizações Religiosas, do Instituto Ecumênico de Bossey e da Comunidade Tezé. É a voz de Isaías que adverte o povo de Deus convidando a mudança. Na sociedade do tempo do profeta encontrava-se difusa tendência, infelizmente sempre atual, de considerar abençoados por Deus os ricos e desprezar os pobres. Mas o Senhor proclama: felizes os pobres.
Ecco dunque il primo motivo di sdegno. Dio soffre quando noi, che ci diciamo suoi fedeli, anteponiamo la nostra visione alla sua.
Temos aqui o primeiro motivo de indignação. Deus sofre quando nós, que nos dizemos seus fiéis, seguimos os critérios da terra em vez dos do céu, contentando-nos com um ritual exterior e permanecendo indiferentes face aqueles que mais lhe estão a peito. Além disso, prosseguiu Francisco, há um segundo motivo, mais grave, que ofende o Altíssimo: a violência sacrílega. Diz ele: as festas e as solenidades são-me insuportáveis. É que as vossas mãos
estão cheias de sangue.
O Senhor é irritado pela violência commessa verso il tempio di Dio, che è l'uomo, mentre viene onorato nei templi costruiti dall'uomo.
O Senhor está irritado com a violência cometida contra o templo de Deus, que é o homem, enquanto ele é honrado nos templos construídos pelo homem. Podemos imaginar com quanto sofrimento assistirá ele a guerras e ações violentas empreendidas por quem se professa cristão. Com o desenvolvimento da espiritualidade e da teologia, disse ainda Francisco, não temos desculpas. Todavia, ainda há aqueles que parecem sentir-se encorajados, ou pelo menos autorizados pela sua fé, a defender várias formas de nacionalismo fechado e violento, atitudes xenófobas, desprezo e até maus-tratos àqueles que são diferentes. Se quisermos que a graça de Deus em nós não seja estéril, devemos opor-nos à guerra, à violência e à injustiça, onde quer que se insinuem. O pontífice recordou que o tema dessa semana de oração foi escolhido por um grupo de fiéis do Minnesota, conscientes das injustiças perpetradas no passado contra as populações indígenas e, nos nossos dias, contra os afro-americanos. A morte de Bento XVI, as críticas publicadas em livros recentes, a homossexualidade, que não é um crime, a saúde, boa, apesar da idade, as relações com a China, o percurso sinodal alemão e o caso dos abusos do jesuíta Marco Rupnik. São inúmeros os temas de grande atualidade que o Papa Francisco enfrenta numa nova entrevista divulgada nesta quarta-feira pela agência de notícias estadunidense Associated Press. Trata-se do primeiro colóquio do pontífice depois da morte, em 31 de dezembro de 2022, do seu predecessor, Jose Ratzinger, e foi concedida na terça-feira, 24 de janeiro, à correspondente de Colin Winfield, na Casa Santa Marta. Com a morte de Bento XVI, Francisco garante que perdeu um pai. Para mim, era uma segurança. Diante de uma dúvida, pedia um carro, ia ao mosteiro e perguntava. Interrogado mais uma vez sobre sua eventual renúncia, diz que seria o bispo emérito de Roma e iria viver na casa do clero, em Roma. Na entrevista, Francisco foi questionado sobre a homossexualidade, que não é um crime, mas uma condição humana. A respeito dos direitos da comunidade LGBTQ, afirma: somos todos filhos de Deus, e Deus nos quer assim, como somos, e com a força que lutamos, cada um de nós, pela própria dignidade. Ser homossexual não é um crime. Depois, como faz habitualmente, o Papa imita uma conversa entre duas pessoas na qual alguém afirma que é pecado. Nesse caso, Francisco convida a distinguir crime de pecado e responde: também é pecado a falta de caridade para com o próximo. O pontífice evoca o Catecismo da Igreja Católica, que afirma que as pessoas com tendências homossexuais devem ser acolhidas, não marginalizadas. Todo homem e toda mulher deve ter uma janela na própria vida para onde dirigir a própria esperança e poder ver a dignidade de Deus. Por fim, um comentário sobre sua saúde, que define boa, apesar de seus 86 anos. Francisco afirma que voltou à diverticulite, que o fez se submeter a uma cirurgia no ano passado, mas que tudo está sob controle. Também revelou uma pequena fratura no joelho devido a uma queda, mas resolvida sem operação. Peço sempre a graça que o Senhor me dê senso de humor, destacou Francisco.
O Um renascimento encarnado no coração do Evangelho, amor pelos últimos, depois de uma fase de revisão não sem suas asperezas. A Ordem Soberana Militar de Malta se reúne a partir desta quarta-feira em capítulo geral extraordinário, com 111 membros chamados a eleger sob a presidência do Tenente Grão-Mestre Frade John Dunlap e do Cardeal Silvano Maria Tomasi, delegado especial do Papa, o Grão-Comandante, o Grão-Chanceler e os demais cargos superiores, com base na nova Carta Constitucional e no novo Código Militense. Uma passagem culminante à qual o Papa dedica uma longa mensagem que reflete sobre o passado recente e sobre o futuro que espera a missão da Ordem. As palavras do Papa são, antes de tudo, um longo agradecimento pelo trabalho quase milenar realizado nos campos humanitário, médico e social e que hoje conta Lampedusa com migrantes que fugiram de seus países, Ucrânia e áreas vizinhas, para aqueles que fogem da guerra, entre seus principais polos de atividade. Para construir um mundo mais justo, não há outro caminho senão o do Evangelho, escreve o Papa. E de grande mérito, reconhece ele, é seu trabalho de consolar os aflitos, tanto em suas necessidades espirituais quanto materiais. Assim como cabe a vocês o desafio contra a mentalidade mundana, egoísta e hoje consumista a ser enfrentada com sua exemplaridade de vida e suas obras de misericórdia. Todo esse patrimônio de caridade precisa de uma coerência de vida com o Evangelho e com as regras da Ordem, porque sem fé, essas mesmas obras, enfatiza Francisco, seriam apenas filantropia. A coerência hoje passa para todos os membros da primeira, segunda e terceira classes da Ordem, pela observação na prática pessoal e comunitária da nova Carta Constitucional e do Código Militense. Fruto de um longo caminho interno vivido não sem contraposições, chegando assim às novas normas que agora poderão levar a toda a Ordem uma renovação espiritual e de atividade na caridade, fortalecendo assim sua unidade, escreve o Papa. O tema da unidade constitutivo dos Cavaleiros de Malta é um ponto no qual o Papa insiste com um apelo direto à consciência de cada um. Peço-lhes de coração, diz a mensagem, que cheguem a um sincero perdão recíproco, à reconciliação após momentos de tensão e dificuldades que vocês viveram no passado recente. Que a caridade do perdão seja o estilo de vida que os distingue. Um pouco mais adiante, oferecendo indicações sobre como conduzir a vida dentro das estruturas comunitárias, Francisco reitera o pensamento: fortaleçam firmemente sua unidade. Caso contrário, vocês não serão críveis em suas obras. Conflitos e contraposições prejudicam sua missão. A trajetória de vida de quem milita na Ordem de Malta deve ser a mesma de Jesus, que reina na humildade de uma manjedoura e de uma cruz.
Responder ao desafio de testemunhar a verdade, com a consciência de ter algo de diferente do ruído do mundo, um ruído que criou tantos surdos. Esse é o desafio dos comunicadores católicos, segundo Paulo Ruffini, ao se pronunciar em Lourdes nesta quarta-feira durante as jornadas de São Francisco de Sales. Diante de cerca de 250 jornalistas e comunicadores católicos de todo o mundo, o prefeito do Dicastério para a Comunicação indicou na mensagem do Papa Francisco para o Dia das Comunicações Sociais a chave para fazer a diferença no desafinado barulho do mundo. O pontífice, recordou Ruffini, convida-nos a fazer-nos ouvir, procurando outro caminho, o do coração. A tarefa dos jornalistas católicos, segundo Paulo Ruffini, reportar os apelos de paz do Papa, não como uma rotina cansada, mas com um coração puro, que percebe o drama do momento, com um coração que bate junto com o de milhões de pessoas que sofrem pela guerra, pelas guerras, pela guerra mundial, não mais em pedaços. Direto de Lourdes, conversa conosco Lourdinha Nunes, que participa do encontro. Lourdinha.
Aqui em Lourdes, na França, se realiza a 26ª Jornada Internacional de São Francisco de Sales. O encontro começou no dia 25 de janeiro, dia da conversão de São Paulo, e vai até o dia 27. O encontro é organizado pela Federação das Mídias Católicas. São muitos os temas em discussão, como a coragem de falar, seja anunciar a boa nova do Evangelho, como também denunciar coisas negativas dentro da própria igreja. O tema em discussão hoje é: as mídias ou os influencers digitais substituirão o jornalismo? É um tema ainda em discussão neste dia. Na abertura do encontro, participou o Dr. Paulo Ruffini, prefeito do Pontifício Conselho para a Comunicação do Vaticano. E nesta tarde participará o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado, com o tema A Diplomacia Vaticana a Serviço da Paz. Do encontro estão participando 217 jornalistas de todo o mundo. Lurdinha Nunes, do Christian Media Center de Jerusalém, direto de Lourdes para a Rádio Vaticano.
Sua Santidade, o Papa Francisco, recebeu com tristeza a notícia do tiroteio ocorrido em Monterey Park, escreve o secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, num telegrama enviado ao arcebispo de Los Angeles, Dom José Gomes. Assegurando aos atingidos por esta tragédia a sua proximidade espiritual, lê-se no texto: Sua Santidade se une a toda a comunidade para confiar as almas dos que morreram à misericórdia amorosa de Deus Todo-Poderoso e implora os dons divinos de cura e consolação sobre os feridos e as pessoas em luto. Como penhor de força e paz no Senhor, assegura o cardeal Parolin, o Santo Padre envia sua bênção. O motivo que levou um homem a matar 11 pessoas num salão de dança na cidade de Monterey Park, na Califórnia, no dia 22 de janeiro, durante as celebrações do Ano Novo Lunar Chinês, ainda é desconhecido. Os investigadores descobriram que o homem armado estava tentando fabricar supressores de armas de fogo em casa, disse o chefe do condado de Los Angeles, Robert Luna.
Amigo ouvinte, até amanhã, neste mesmo horário.